Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra clase de Pronúncialo Bien. Nessa aula de hoje a gente vai aprender o som do H. Ou melhor, a falta de som que o H tem em espanhol. Exatamente isso que eu acabei de te falar. Em espanhol, o H ele não vai ser pronunciado, não importa a sua posição na palavra. Então, se eu falo, por exemplo, a palavra oi, esse H não vai ser pronunciado, eu não vou falar roi, eu vou falar oi, ok? Sem som nenhum. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a palavra anelo. Se eu falo somente anelo para você, você vai imaginar que você escreve de uma forma, mas se eu te mostrar como ela é escrita, você vai ficar: meu Deus, Pete, o que está acontecendo? NH em espanhol não é igual ao NH do português. Eu não vou falar añe, añelo. Eu vou falar anelo, anelo. Esse H é como se ele nem existisse. A mesma coisa vai acontecer quando a gente tem um LH. Por exemplo, como a gente tem na palavra alhambra. Alhambra, a gente não fala alhambra, ok? Alhambra é como se esse H nem existisse. Só para você saber, anelo significa desejo, anseio. E alhambra é um monumento, é uma construção muito bonita que fica em Granada, na Andalucía, da Espanha. É uma construção árabe, depois você procura aí na internet, você vai ver, é muito, muito bonito mesmo. Tá bom, Pet, mas existe algum caso especial? Existe. Existem alguns casos especiais aqui com relação a esse H, quando ele vai ser pronunciado. Na verdade, não é o H que vai ser muito bem pronunciado. A gente tem o CH em espanhol, que a gente já viu, que a gente pronuncia como se fosse um tch. Por exemplo, na palavra chocolate, a gente fala em português chocolate, mas em espanhol a gente vai dizer chocolate. Chocolate. Então, esse H que a gente tem junto com o C, não é o H que está sendo pronunciado, mas é esse conjunto, CH, que vai ser pronunciado de uma forma diferente, tá? Mas, dos outros casos, o H não tem som. A não ser que a gente tenha o H em uma palavra estrangeira. Por exemplo, a palavra Havaí, em espanhol, a gente escreve dessa forma e a gente vai pronunciar Hawaii. Hawaii. Vou colocar aqui a forma como você vai pronunciar essa palavra. Hawaii, ok? Com esse H que eu coloquei, aquele sonzinho que sai pela garganta. Hawaii. Porque ela é uma palavra estrangeira, então nesse caso ela vai ser pronunciada. Outra palavra que também pronunciamos o H é o hamster, né? Aquele animalzinho fofinho é o hamster. Em espanhol a gente escreve assim e a gente vai pronunciar da seguinte forma. A gente fala hamster, hamster, ok? A gente pronuncia assim, hamster. Perfeito? Mas são os únicos casos quando a gente vai pronunciar esse H em palavras estrangeiras. Em todos os outros casos, o H não vai ter som em espanhol. A nossa primeira frase vai dizer o seguinte: ha enterrado el hacha de guerra. Ha enterrado el hacha de guerra. Como é que vai ficar a pronúncia? Ha enterrado el hacha, enterrado el hacha. Aqui, como a gente não pronuncia o primeiro H da palavra hacha, a gente vai juntar el hacha, el hacha. Então, ha enterrado el hacha de guerra. De guerra. Ha enterrado el hacha de guerra. Repete comigo. Ha enterrado el hacha de guerra. Ha enterrado el hacha de guerra. E o que significa essa frase? Ha enterrado, enterrou. El hacha é o machado. El hacha, o machado. De guerra, de guerra. Então, enterrou o machado de guerra. Na frase número 2, dice: se le ha roto la hebilla del cinturón. Se le ha roto la hebilla del cinturón. Como é que fica a pronúncia? Se le ha roto la hebilla. Já, lembrando que os dois L's podem ter várias pronúncias diferentes, a gente já viu isso em outra aula. Del cinturón, la hebilla del cinturón. Opa, cinturón. Lembrando que esse O é fechado. Então, se le ha roto, esse le ha roto a gente acaba juntando. Então, esse H do A não vai ser pronunciado, nem o H de hebilla. Se le ha roto la e. Então, a gente vai acabar juntando aqui também. La hebilla del cinturón. Se le ha roto la hebilla del cinturón. Repite conmigo. Se le ha roto la hebilla del cinturón. Se le ha roto la hebilla del cinturón. Perfecto. ¿Y qué significa esa frase? Primero, ¿qué significa hebilla? Hebilla é a fivela e cinturão é cinto. Então, a gente está falando aqui da fivela do cinto. Se le ha roto. Roto vem do verbo romper, que significa quebrar. Aí a gente tem uma estrutura. Se le ha roto. Aqui a gente quer dizer que a pessoa que tem essa fivela do cinto, ela não foi culpada, ela não foi a responsável por essa fivela ter quebrado. Então, a gente usa esse se le ha roto, esse se para indicar que a pessoa não tem responsabilidade e esse le para indicar que o cinto, a fivela do cinto é dela. Então, a gente poderia traduzir isso como a fivela do cinto dele se rompeu, quebrou, ok? Nesse sentido de que ele não foi responsável, de que ele não teve culpa disso ter acontecido, isso simplesmente aconteceu. La frase número 3 dice: se quedó huérfano en un accidente horrible. Como é que a gente vai fazer a pronúncia dessa frase? Se, que, esse E fechado, do, também fechado. Se quedó huérfano, esse H não vai ter som, então vai ser huérfano. Se quedó huérfano. E aí a gente tem en un accidente, se quedó huérfano en un accidente. A gente vai juntar esse O de huérfano com E de en un accidente. Vai juntar o N de en com o U de un e o N de un com o A de accidente. Então vai ficar assim. Se quedó huérfano en un accidente. Un accidente horrible. Accidente horrible. Se quedó huérfano en un accidente horrible. Lembrando que esse accidente, a gente vai falar nac, si. Então, a gente vai pronunciar os dois Cs, tá bom? E horrible também não vai pronunciar o H. Se quedó huérfano en un accidente horrible. Repete comigo. Se quedó huérfano en un accidente horrible. Se quedó huérfano en un accidente horrible. Perfecto. E o que significa essa frase? Se quedó é ficou. Huérfano, órfão. En un accidente, num acidente. Horrible, horrível. Então, ficou órfão num acidente horrível. La frase número 4. Se ha comprado una hacienda. Se ha comprado una hacienda. Aqui a gente também vai conectar algumas palavrinhas. Se ha comprado. Se a gente fala separado, fica se ha comprado. Mas falando junto, fica se ha comprado. Então, se ha comprado una hacienda. Do una hacienda. Então, a gente vai falar comprado una hacienda. Se ha comprado una hacienda. Repete comigo. Se ha comprado una hacienda. Se ha comprado una hacienda. E o que significa essa frase? Se ha comprado, comprou-se una hacienda, uma fazenda. Então, a gente poderia traduzir isso como ele comprou uma fazenda para ele mesmo ou ela comprou uma fazenda para ela mesma. Perfeito? Seria outra forma de traduzir essa frase. La frase número 5 es: en Brasil hay muchos vehículos que funcionan con alcohol. Como é que a gente vai fazer a pronúncia dessa frase? En Brasil, lembrando que o S vai ter som de S. E não de Z, como a gente fala Brasil, a gente faz um Z e depois um U. Em espanhol, a gente fala Brasil, Brasil. En Brasil, ai, só que a gente vai juntar esse L de Brasil com o som de A do ai, porque esse H não vai ter som. Então, en Brasil, ai, muchos veículos, los que fun, lembrando que esse N a gente acaba separando ele, tá? Então, fun sio nan, esse A também ele é bem aberto, então funcionan con, opa, funcionan con alcohol. Aqui a gente vai juntar esse N do com o A do alcohol, então fica co. Nal, esse L mais exagerado, co, álcool. Esse L também é mais exagerado. Aqui, o H de álcool não vai ser pronunciado. Mas isso não vai impedir a gente de pronunciar os dois Os que a gente tem na palavra álcool. Perfeito? Então, a pronúncia dessa frase fica: En Brasil hay muchos vehículos que funcionan con alcohol. Repete comigo. En Brasil hay muchos vehículos que funcionan con alcohol. En Brasil hay muchos vehículos que funcionan con alcohol. Perfeito. E o que significa essa frase? En Brasil, no Brasil. Hay muchos vehículos, há muitos veículos. Que funcionam con alcohol, com álcool. Vale? La próxima frase dice: Le gusta exhibir su plantación de zanahorias. Uma frase muito peculiar. Le gusta exhibir su plantación de zanahorias. Vamos ver a pronúncia e depois a gente vê a tradução. Le gusta vai ficar le. Gusta. Le gusta exhibir. Le gusta é exhibir su plantación de zanahorias. Le gusta exhibir su plantación de zanahorias. Perfeito? Então, aqui a gente tem um X e logo depois um H. Esse H não vai ter nenhum som e o X vai ter esse som de xi, igual na palavra táxi em português, tá? Então, le gusta exhibir su plantación de... E aí, zanahorias, a gente tem um H no meio da palavra, a gente não pronuncia o H, mas a gente vai pronunciar o A que vem antes e o O que vem depois. Então, zanahorias. Le gusta exhibir su plantación de zanahorias. Repete comigo. Le gusta exhibir su plantación de zanahorias. Le gusta exhibir su plantación de zanahorias. Perfeito. E por que eu falei que essa frase é muito peculiar? Porque a tradução dela é: Le gusta exhibir. Ele gosta de exibir, ou ela gosta de exibir. Su plantación de zanahorias, a sua plantação de cenouras. Então, a pessoa aí que tem uma plantação de cenouras e ela adora exibir essa plantação de cenouras para as outras pessoas. Frase número 7, habla de comida. Uma das coisas que eu mais gosto de falar, você já sabe disso, eu tenho certeza que aqui nessa unidade 12 você já entendeu que eu falar de comida é uma coisa muito comum. E essa frase vai falar sobre pizza. Ahora viene la pizza de tomate y albahaca, uno de mis sabores de pizza favoritos. Vamos ver o que significa logo depois que a gente vê como a gente vai pronunciar essa frase. Ahora, o H não vai ser pronunciado, então fica ahora, viene, viene la pizza, ok? A gente vai fazer esse tsa igual em português, pizza. De tomate, então, de tomate e albahaca, de tomate teial, ok? Tomate e albahaca, esse H não vai ser pronunciado, mas os dois As que vêm antes e depois, os dois são pronunciados. Então, tomate e al, opa, deixa eu juntar aqui para você lembrar que esse L é mais exagerado, albahaca. Então, ahora viene la pizza de tomate y albahaca. Repete comigo. Ahora viene la pizza de tomate y albahaca. Ahora viene la pizza de tomate y albahaca. Por que aqui é o meu sabor, um dos meus sabores favoritos? Porque tomate é o tomate e albahaca é o manjericão. Então, ahora viene significa agora vem ou logo, logo vem. La pizza, a pizza de tomate e albahaca, de tomate e manjericão. Que a gente chama, pelo menos, das que eu já vi em vários cardápios de pizzarias diferentes, a pizza de margherita, né? Que vem queijo, tomate e manjericão. Tomate e albahaca. Perfeito? La frase número 8 dice: Justo aí han encontrado al rehén. Vamos ver como é que a gente vai pronunciar isso. Justo, esse J, é aquele sonzinho aqui na garganta. Então, eu vou colocar ele com esse som do H. Lembrando que quando eu coloco esse H, é para te lembrar que o som é aqui na garganta. Mas, nessa aula de hoje, especificamente, é muito importante você lembrar que o som do H no espanhol não existe, tá? O H nas palavras que são escritas em espanhol, a gente não pronuncia. Mas, quando eu vou fazer essa transcrição de como você pronuncia as coisas, eu coloco esse H só para você lembrar desse sonzinho da garganta. Perfeito? Então, vamos lá. Justo aí han encontrado al rehén. Aqui a gente também tem várias palavrinhas que se conectam. Vai ficar assim. Justo aí han encontrado a nen con tra dual rehén. Perfeito? Então, esse rehén, o H, a gente não vai pronunciar, mas os dois S a gente vai pronunciar. Justo aí han encontrado al rehén. Repete comigo. Justo aí han encontrado al rehén. Justo aí han encontrado al rehén. O que significa essa frase? Justo aí é bem aí, naquele lugar específico. Justo aí, bem aí. Han encontrado, encontraram al rehén, o refém. Lembrando que a gente fala al rehén, porque é a mais el. A el rehén, al rehén, tá bom? E como é uma pessoa, a gente usa esse a antes da pessoa. Se eu quisesse falar que logo aí, bem aí, encontraram o livro, eu diria justo aí han encontrado el libro. Perfeito? Porque livro não é uma pessoa, mas rehén sim, então a gente tem que usar esse a antes do el rehén. Perfeito? La frase número 9. Vosotros habéis inhalado mucho humo. Como é que a gente vai pronunciar isso? Bo, so, tro, sa, beis. Então a gente vai juntar esse S de vosotros com o A de habéis, porque o H não vai ser pronunciado. Então, vosotros habéis inhalado. Então, esse S de habéis no finalzinho, ele vai juntar com o I de inhalado. E esse H de inalado não vai ser pronunciado, mesmo dando muita vontade. A gente que fala português vendo NH e querer falar inha, inhalado, não é assim que se fala, ok? Então, inalado. Vosotros sabéis si na la do mu cho mucho humo. A gente vai acabar juntando um pouquinho. Então, esse mucho humo, mucho humo. Vosotros habéis inhalado mucho humo. Repete comigo. Vosotros habéis inhalado mucho humo. Vosotros habéis inhalado mucho humo. Perfeito. E o que que significa essa frase? Vosotros habéis inhalado. Vocês inalaram, inspiraram mucho humo, muita fumaça. Humo é fumaça para qualquer tipo de fumaça. Então imagina aí uma situação que estava pegando fogo em algum lugar e as pessoas estavam perto desse lugar que estavam pegando fogo e elas inalaram muita fumaça, tá bom? E nossa última frase, a frase número 10 é: Me gustan los cacahuetes que sirven en la bahía de San Francisco. Me gustan los cacahuetes que sirven en la bahía de San Francisco. Como é que a gente vai pronunciar isso? Me gustan los cacahuetes. O H não vai ser pronunciado, então cacahuetes que sirven en la. Então, sirven en la. Ba. O H de Bahia também não é pronunciado. I a de San Francisco. Vamos repetir então. Me gustan los cacahuetes que sirven en la Bahía de San Francisco. Repete comigo. Me gustan los cacahuetes que sirven en la Bahía de San Francisco. Me gustan los cacahuetes que sirven en la Bahía de San Francisco. Perfeito. E o que significa essa frase? Me gustan, eu gosto. Los cacahuetes, dos amendoins. Então, a palavra cacahuete significa amendoim. Eu gosto dos amendoins que servem em la Bahía de San Francisco, na Bahia de São Francisco. Perfeito. Então, estas foram nossas 10 frases para practicar la pronunciación de la letra H. A letra H em espanhol, perfeito? Lembrando que o H não vai ser pronunciado em espanhol, a menos que seja em uma palavra estrangeira, como a gente viu lá no comecinho. Não se esquece de colocar as suas frases no Memorization Hack, fazer sua prática diária de memorização para poder absorver todo esse conteúdo e guardar ele dentro de você para poder falar cada vez melhor. Lembra sempre de repetir quando você fizer essas frases de pronúncia para você poder ir praticando cada vez mais, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e hasta luego!